volta com mais um episódio. E hoje estamos aqui, meu amigo Cardoso, para falar sobre videogame. E eu sempre falo sobre isso, né? Eu sempre começo falando sobre que a gente vai falar sobre videogame, mas é que...
Cara, mas pelo incrível que pareça, talvez hoje seja um episódio sobre um jogo que é mais videogame que eu já joguei em toda a minha vida.
É muito videogame, né, cara?
Muito. É muito videogame. É a síntese do que é videogame, esse jogo.
Exatamente. Aí. Exatamente, cara. Então nós vamos falar sobre Like a Dragon Infinity Wealth. E para falar sobre esse jogo, a gente trouxe aqui um convidado que pela primeira vez tá gravando aqui com a gente, que é um cara que eu sei que curte Like a Dragon.
Eu diria mais, um especialista em Like a Dragon.
Olha só. Olha só, jogou a responsabilidade. Esse negócio de especialista, jogou a responsabilidade. Cara, a gente tá aqui com o Jeff Caio.
E aí?
Falei certo seu nome, Jeff?
Falou, falou. Tá tranquilo. Não tem errado não, mano. É tudo de boas.
Nosso querido dragão do prazer, cara. Eu quero saber como você tá e eu quero que você me explique o porquê dragão do prazer, cara.
Cara,
eu
tô bem. A história do Nick é menos engraçada do que o Nick em si, então... Eu não sei, eu conto tudo assim de uma vez, mas... foi basicamente uma festa de Halloween que deu muito certo ou muito errado, depende do seu ponto de vista.
Eita.
E aí eu ganhei essa alcunha. Não foi nem eu que me dei, sabia? Me deram.
Olha aí,
tá vendo?
Caramba. Se deram esse nickname pra você, porque você fez alguma coisa direito, né?
Aí eu falei, cara, muito bom isso, vou usar. Aí quando eu usei, as pessoas, não acredito que você usou. Eu falei, ué, mano, eu ganhei, deixa eu usar o bagulho.
Aí significou a parada, né? Tipo, se foi bom ou ruim, não importa mais. O que importa é o poder do nome.
Assim, eu acho ruim às vezes, principalmente quando é coisa de trabalho, assim, que fica difícil às vezes. Mas é mais quando eu tenho que negociar algum parceiro. Mas quando é pra colocar... Assim, eu sei que a primeira vez que eu falei pra credenciar no GC pra mim o meu nome no Omelete, a editora rachou o bico, né? Quando eu falei, e ainda tava fazendo um vídeo sobre mangás mais bizarros do rolê, assim. Tipo, não sei se vocês conhecem o Kusumisou Technique, né? Mas é um mangá yaoi pesado. O cara ensina a fazer um bagulho com o cu que não é muito legal. E eu falei desse mangá e tal. E aí o meu nick era esse. Aí foi mó zoeira lá, mas foi legal.
Aí juntou tudo, né?
É, mas eu amei, amei. Muito bom.
O Daniel que é fã de mangá, eu não conheço quase nada.
Você manja esse, Daniel?
Não.
É o meme do cara abrindo o zíper, assim, ó. Ele usa um macacão azul. Aí os memes, ele sempre sentado no banco, tipo, encostado, bem largadão, assim, no banco. Ele tá abaixando o zíper, ele baixa até o zíper, até a altura do umbigo, assim. Ele fala, e era Naika. Tá, e aí, você vem?
Caralho, eu tô muito feliz de não conhecer, cara.
Não, mas você conhece. Porque aí eles fazem meme com um monte disso e a cara dele é uma cara meio de prazer, assim, que ele sempre coloca essa cara no Piccolo de braço aberto defendendo o Gohan, assim, ó.
Entendi.
Se você escrever Aranaika, você vai achar, entendeu? Aí você vai falar, ah, esse daí, tá bom? Então, é baseado num mangá um pouco menos público do que o meme, mas é engraçado. Ganhei até um filme pornô com live action, é muito doido. Só com mulher, inclusive.
Meu Deus do céu. Meu Deus do céu.
Mas chega de falar besteira.
Não, que isso. Aqui a gente tem espaço pra tudo. Mas, Jeff, fala um pouquinho do seu trabalho, cara, pra galera que tá ouvindo aí, que não te conhece, você que tá gravando aqui com a gente pela primeira vez. Fala um pouquinho onde a galera encontra você no planeta internet.
Olha, eu trabalho com videogame já faz um tempão já. Mais do que eu gostaria de falar, porque podia ter dado certo, não deu tão certo ainda, mas quem sabe, né? A gente nunca desiste. Atualmente eu falo mais sobre anime e mangá do que videogame nos lugares onde eu trabalho. Eu sou apresentador do Flow Taco, no Flow, junto com a Thaís, com o Dave e com o Clayton. Eu também tenho um programa que chama Antimatéria, que a gente passa na Play TV, que esse fala mais relacionado a geralzão, assim, mas o foco é muito anime e mangá também, né? Já fomos peças importantíssimas do Mais Geek, o Mais Geek acabou, mas ele só transformou, na verdade, né? Virou outro programa. E de vez em quando tem uma participação aí em revistas. A Editora Europa ainda publica revistas, veja só, e eu escrevo bastante coisa pra eles, assim. E eu acho que é basicamente isso. E Twitter, Instagram, essas coisas, né? Só Facebook que não, porque eu abandonei essa vida.
Coisa pra
caramba. É, porque você precisa ter uma idade a mais pra você estar no Facebook, né? Talvez quando você chegar lá pros 50, aí você...
Aí eu volto, né? Ah, deixa eu ligar o Facebook. Exato. Aqui, deixa eu ver meus amigos que eu não vejo há muito tempo.
Exato.
Teve esse momento no passado também, né?
Deixa eu lembrar que dia eu faço aniversário, né?
Esse aí já não dá mais, ó. Quer dizer, o dia eu sei. Quantos anos eu tenho, eu não sei, mas eu já desisti.
Cara, mas sabe, eu descobri uma função pro Facebook que é difícil de você achar um lugar que substitui, que são os grupos de venda, cara.
É verdade.
No Facebook tem muito grupo e são grupos, às vezes, que tem lojistas que vendem videogames antigos, coisas assim, sabe? É verdade.
Eu fiquei sabendo disso daí também, o marketplace do Facebook recentemente e, cara, tem coisa pra caramba lá, mano.
Tem coisa pra caramba.
É legal,
pra quem
mesmo
gosta, principalmente de videogame retrô, assim, pô, você acha muita coisa lá e, às vezes, vezes é tipo, é mais tranquilo de você negociar, de você encontrar até alternativas por ali do que, sei lá, numa OLX, Mercado Livre da vida.
Ah, é, sem dúvida.
E os caras jogam o preço lá pro alto e tal.
E às vezes nem entregam, né?
Ainda tem isso, às vezes não entregam. Nossa,
eu tenho medo, cara.
É, mas bom, várias dicas aí pra quem tá ouvindo e quer gastar dinheiro. Facebook se tornou um espaço, mas hoje nós não vamos falar sobre Facebook.
Disso você entende, né, Daniel? Porra. Gastar dinheiro você entende, né?
Eu queria entender de ganhar dinheiro, mas infelizmente eu entendo só de gastar. É um problema.
É o capitalismo isso aí, né? O culpado é o capitalismo.
Exatamente. O culpado é o capitalismo. Então, com ódio ao capitalismo, mas amor aos videogames, a gente vai falar sobre Like a Dragon Infinity Wealth, que é o novo jogo da franquia Yakuza. Muita gente conhece como Yakuza, né? Mas a gente explica um pouquinho por que Like a Dragon, por que Yakuza daqui a pouco. Vamos falar sobre Catarse rapidinho, Cardoso? Só pra gente não deixar passar?
Vamos. Galera, estamos com a nossa meta de chegar a 1.000 apoiadores no Catarse com pelo menos R$5. Hoje estamos com 304 pessoas. Então, até o final do ano, a gente tem que chegar a 1.000 pessoas. Então, pô, você pode apoiar com R$5, mano. R$5, você nem comprou uma Coca-Cola em São Paulo. Ontem eu fui comprar um refrigerante do litros e tava R$11,99 uma Coca-Cola na lojas americanas. Então, tipo assim, porra, R$5, galera. Em um mês você vai pagar R$5. Você vai ter acesso a programas exclusivos, você vai ter acesso a um monte de coisa e pode ter a moral de ser citado aqui no nosso programa. Coisa que o Dan esqueceu e nunca mais colocou um nome aqui no nosso roteiro pra gente falar.
Não, eu sempre faço no freestyle, pô. Na hora eu vou, abro ali, pá, pá,
então,
e puxo
então
o nome.
Então faz aí um freestyle aí.
Pô, calma aí, né? Aí você tá de sacanagem.
O barulhinho do teclado.
O barulhinho. Pô, tá deslogado aqui, tá deslogado.
Não, eu vou falar que eu tô com um negócio aberto aqui, diferente de você, ó. Eu quero agradecer ao Breno Bezerra Bloom, ao Bruno Viegas Flores, ao Henrique Cunha e a Priscila Tonetti. Muito obrigado, vocês são incríveis.
Pô, nomes maravilhosos de pessoas que eu tenho certeza que são maravilhosas, porque estão o quê? Apoiando o Up lá no Catarse. Então você que tá ouvindo aí e quer ser uma pessoa maravilhosa, o link tá sempre aqui na descrição, então você entra ali, clica ali e, pelo amor de Deus, R$5, cara. R$5 não faz falta... Tá, faz falta pra algumas pessoas, mas pra você eu tenho certeza que não faz falta. Então vai lá, clica aí.
Pô, pelo amor de Deus, cara, é só você não tomar Coca-Cola um dia que você consegue apoiar a gente com R$5.
É, porque a Coca-Cola é, tipo, R$5 garantido do mês, né? Tipo, é o maço de cigarro.
Pô, o cara guarda aqueles R$5, cara, não, vou tomar aquela coquinha gelada, tá ligado? A gente entende quem prefere tomar Coca, mas, porra, só uma vez, vai. Uma vez
por
mês.
Sim, exatamente.
E, Daniel, falando em apoio, a gente tem que falar de um super parceiro nosso que tá apoiando a gente aqui, né?
Sim, pois é. É verdade. Então fica ligado aí que a gente vai falar sobre esse parceiro e daqui a pouco a gente volta pra falar de... Pô, daqui a pouco a gente volta. Eu me senti apresentando o Domingo Legal.
Exato.
Mas tudo bem. Ô, Jeff, fala aí uma música bem japonesa que a gente queira que toque aqui pra fazer a transição.
Bakamitai.
Pô, tem que ser essa, não pode ser outra. Não pode ser outra.
Eu levantei pra vocês cortarem, né? Muito fácil essa aí.
Dame, 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 yo, dame.
Mas antes da gente seguir pro nosso papo, tem uma dica de ouro que vai fazer do seu dia a dia ainda mais charmoso. Afinal, quem não quer sentar no sofá, jogar um videogame e ser a pessoa mais bonita do recinto, né? E ó, ficou molezinha fazer isso, porque a Chico Rei não perde tempo. Os caras chegaram junto com a gente aqui mais uma vez, e a gente tem que falar. De camisetas únicas e super criativas, até aventais, bermudas, garrafa térmica. Cara, tem de tudo pra transformar a sua existência no mais puro estilo.
Exatamente isso. E se você ficar ligado aqui nas nossas dicas, você não vai perder as promoções que estão sempre rolando lá no site. E tem de tudo mesmo. Estampas que levam o seu look vibes completamente diferentes. Que vão de Pokémon, a The Last of Us, de Milton Nascimento, a Daft Punk. Então, seja qual for o seu gosto, a sua vibe, a Chico Rei vai ter uma peça pra te surpreender. Que vai ser exatamente o que você tá querendo ali naquele momento.
Caramba.
Então você faz o seguinte, amigo, quer fazer algum comentário?
Não, eu tô achando fantástico isso. Eu tô querendo clicar agora no link aqui da descrição.
Então, se você, assim como o Dan, tá achando fantástico, o que que você faz? Você clica aqui agora no link que vai estar na descrição desse episódio. E aí você já confere tudo que a Chico Rei tem lá no site. E aí depois você vem aqui e agradece a gente pela dica maravilhosa que a gente tá dando. Então corre lá e valeu, Chico Rei.
Valeu, Chico Rei. Like a Dragon Infinity Wealth.
Dan, antes de você começar, eu quero fazer um disclaimer meu, só pra galera entender.
Beleza.
Exato. Ó, eu não estou jogando Infinity Wealth ainda, porque como eu sou uma pessoa direita, como eu sou uma pessoa correta com tudo que eu faço, eu estou jogando o primeiro que eu não tinha jogado ainda. Porque eu falei assim, não, beleza, a gente vai fazer o programa de Like a Dragon, mas eu vou começar do primeiro, não vou jogar o segundo direto, porque eu sou uma pessoa correta, entendeu? Estou adorando.
Ano que vem você chega nele, ano que vem você chega nele. Exato.
Cara, se depender do poker, eu não vou chegar nele nem ano que vem.
Tem esse detalhe.
Mas, eu tô a caminho.
Mas o Cardoso, eu acho que é bom a gente pegar esse seu comentário até como gancho, porque você tá jogando o Yakuza Like a Dragon, que é o jogo de 2020, correto?
Correto. O que veio antes do Infinity Wealth.
É bom a gente pegar esse gancho, que a gente aproveita, acho que pra você explicar um pouco o que é o Infinity Wealth, isso é um bom caminho também, né? Porque, cara, lá no nosso grupo secreto, inclusive, você que tá ouvindo e não sabe o que é o grupo secreto, clica ali no link do Catarse e você vai descobrir.
Coloca o seu cartão de crédito no Catarse e aí você vai descobrir o que é.
Porra! Exatamente. Então, com o cartão em mãos, clique no link abaixo.
Caralho, só tem mafioso aqui, mano.
Aqui os moleques são fãs de agiota, pô. Todo mundo aqui joga... Como é que é o nome do teu jogo lá favorito?
Animal Crossing.
Isso, Animal Crossing.
Tem um agiota muito famoso na franquia de Yakuza também, chama Akiyama. Ele é um monstro. Aí, mas ele é muito bonzinho, na real.
A gente só faz programa de jogo do bicho de agiota. Aqui é poço da internet.
O Tonuki também é muito bonzinho, tá vendo? Então acho que...
Não, ele é agiota. Ele não é bonzinho, cara. A gente já decidiu isso, cara. Não sei porque a gente tá nessa discussão. O Tonuki é um agiota cruel, cara.
Eu acho que a gente tem que repensar a forma como a gente vê os agiotas, entendeu? Esses jogos estão mostrando isso pra gente.
Inclusive, agiotas que quiserem apoiar o Up, fiquem à vontade. Meu Deus.
Se tem algum agiota ouvindo esse programa. Mas enfim, por que eu peguei esse gancho aí que o Cardoso deixou do Like a Dragon? Muita gente pergunta, cara, por onde eu começo? E é difícil explicar por onde começa, porque são muitos jogos, né, Jeff? Tipo, o Cardoso tá jogando o primeiro dessa era nova, que é essa era mais voltada pro RPG, e dá pra começar por esse, não dá?
Olha, vou dizer assim, a franquia é de 2005, né? E todos os jogos têm uma ligação, todos os jogos trazem uma história que continua, seja com personagens, seja com derivações do que aconteceu com o bairro onde eles ficam e com os personagens e tudo mais, mas se você parar pra jogar lá do primeiro até o último, acho que você só vai jogar o Infinity Wealth em 2029, assim, sabe?
Com sorte, né?
É, eu acho aí que você assistiu Star Wars a partir do 4, então você pode começar a jogar a partir do último. Tanto que o último não tem nem número, sabe? O Infinity Wealth não tem um número. Tiraram exatamente pra não assustar a galera, é uma história que tem começo, meio e fim. Talvez o final seja um pouco maior em relação ao todo, porque é um final de uma saga que começou lá em 2005. Só que ainda assim você consegue jogar ele, entender tudo e depois se interessar pela história e ir atrás dos outros, sabe? Tipo, é tranquilo, ao mesmo tempo que talvez não seja um pouquinho. Eu não gostaria de privar você da experiência de jogar o 8 logo de cara, mas se você quiser um acompanhamento de história mais recente, você deveria começar no Like a Dragon de 2020, depois ainda jogar o Like a Dragon Gaiden, The Man Who Erased His Name, que é o, entre aspas,
é prequel, né?
Epílogo, na verdade. É misturado, né? O retorno do Kiryu, mas se você não jogou os outros, não vai ser um retorno, porque você não jogava com o Kiryu desde 2015, 16, eu não lembro qual a data do Yakuza 6, porque aí teve o 6, aí depois teve o Like a Dragon, aí depois teve o Gaiden, aí no Gaiden o Kiryu volta.
É 2016.
É, se você não teve essa passagem de tempo aí, cara, o Kiryu ali ou não, vai parecer a mesma coisa pra você, mas inclusive eles nem deixam o RPG, voltam pro jogo de ação, porque é o Kiryu, né? E o Infinity Wealth continua do ponto onde o Gaiden acaba, que dá uma pontinha do comecinho ali, explica a participação do Kiryu em outras partes da história aí relacionadas ao Ichiban, e te deixa preparado porque vai vir que não vai ser mole, assim, vai ser um dramalhão desgracento, mas maravilhoso. E é basicamente isso, você pode jogar daí.
É, o Kiryu, ele é o protagonista, acho que o mais famoso, né, porque é o que estampa aí a capa da maior parte dos jogos, é o protagonista da maior parte dos jogos, da série Yakuza.
Ele foi o protagonista da saga inteira, né, até o sexto, quando, daí por motivos de uma piada que deu muito mais do que certo, eles se transformaram o Kiryu no Ichiban, criaram um personagem novo aí, e um modo de jogo diferente também, né.
Essa história é boa, né, a história de como nasceu o Like a Dragon, que o Cardoso tá jogando, né, que é o de 2020, que nasceu de um 1º de abril, né.
É, um 1º de abril.
Pra quem já jogou, sabe, né, mas pra quem não manja muito, os jogos de Yakuza antigos eram todos um jogo de ação. ação, né? Tem uma vibe de luta com combos e tal, aquele climão de máfia. E aí eles fizeram um meme, né? Fizeram uma piada, né? Que era pra ser só um vídeo, uma montagem ali de um jogo simulando como se ele fosse um jogo de RPG aos moldes clássicos de RPG japonês, tipo Dragon Quest, né? Com aquele combate de turno e tudo mais. E acabou que a galera se interessou muito e o jogo virou jogo mesmo, né?
Antes disso, eles tinham criado o mobile, né? Pra celulares com a introdução do Ichiban, Katsuga, que é basicamente a paleta oposta do Kiryu. Não sei se vocês repararam isso, mas o Kiryu usa um terno cinza com a camisa vermelha, o Ichiban é um terno vermelho com a camisa cinza, tipo isso assim, sabe? E aí ele tem uma história própria. O Kiryu ficou 10 anos na cadeia, eu acho, pra cumprir uma pena de um crime que ele não cometeu.
18 anos.
O Ichiban ficou 18 anos.
É, o Ichiban.
É, isso, e aí isso, o Ichiban ficou o dobro, tá ligado? Tipo, eles se encontraram na cadeia em algum momento. Por isso que, assim, na história, eles nunca tiveram oportunidade de estarem lado a lado, né? Porque os dois estavam na cadeia, basicamente. E aí você segue todo o contexto da introdução do Ichiban, que é um personagem completamente diferente do Kiryu, porque ele é mais aberto, ele fala dos sentimentos, ele pede ajuda, ele é meio maluquinho, ele tem aquela síndrome Chunibyo da sétima série do Japão, que é aquela galera que não cresce e fica vivendo dentro do mundinho de fantasia dele, assim. Esse é o Ichiban. Ele literalmente acha que pra vida ficar mais fácil, ele finge que ele tá dentro de um Dragon Quest e ele é o herói da parada, assim. Aí vai jogando,
né? É, até os inimigos, né? Quando você encontra ele, você vê a representação do que o Ichiban pensa que são esses inimigos, né?
Exato. Porque ele fazia isso no passado e ele meio que continuou. Fica... É um jeito de escapar, né? Da vida mais difícil que ele leva.
Somos todos Ichiban.
É verdade.
Eu acho maravilhoso essa representação, né? De como ele vê os inimigos, que é uma forma de expor essa personalidade dele, né? Aliás, eu acho o Ichiban um personagem extremamente carismático. É um personagem muito fácil de você gostar, né? E ele é isso que o Jeff tava falando. Ele é muito diferente do Kiryu. O Kiryu é um personagem meio brucutu, né? Ele lembra, sei lá, Stallone Cobra vibes, assim, sabe?
Ele nasceu pra não perder. O Ichiban pode perder que ele levanta e continua, sabe? Tipo isso.
É, exatamente, exatamente. Acho que a gente deu aí um contexto do que é, por que, né, que nasceu o RPG de turno. Aliás, o que eles levaram pro RPG de turno o Like a Dragon. E acabou dando muito certo, né? Tanto que hypou muito o público. A galera ficou esperando muito pelo Infinite Wealth. Inclusive, o Infinite Wealth tava no Game Awards, por exemplo, ele tava concorrendo ao jogo mais aguardado, né?
É verdade.
Do ano de 2024. E isso é muito doido, né? Porque pra muitas pessoas a coisa era um jogo meio de nicho, né? Demorou pra estourar no Ocidente e tudo mais. Então, ver o sucesso da franquia hoje é interessante. E eu acho que agora a gente pode responder do que se trata o Infinite Wealth. O que se trata, Jeff, esse jogo, cara?
Em linhas gerais, eu acho que é uma busca, porque o Ichiban descobre que a mãe dele tá viva. E aí ele quer conhecer a mãe dele. Assim, na verdade ele não quer conhecer, ele quer entregar uma mensagem pra mãe dele, do falecido chefe dele, que, assim, não é spoiler porque é a premissa do jogo, mas ao mesmo tempo é um pouco de spoiler porque é do jogo antigo, mas ele precisa entregar um negócio que o ex-chefe dele, né, o Arakawa, todos esses personagens, eles são novos, eles apareceram a primeira vez no Like a Dragon mesmo. Então a base histórica do jogo é ali de 2020 mesmo, apesar de ter os personagens clássicos lá de 2005 e avante, os personagens principais todos apareceram pela primeira vez em 2020 e agora em 2024. Então ele acaba descobrindo que a mãe dele mora no Havaí e ele vai atrás dela, né, pra tentar encontrar ela no Havaí, mas aí quando ele chega no Havaí tá uma loucura, porque a mãe dele tá desaparecida, tem um monte de gente atrás dela, aliás, todas as gangues do Havaí, eu não sabia que o Havaí era um lugar cheio de gangues, segundo os japoneses, né? E aí é um lugar super perigoso, inclusive eles têm a manha de falar que o Havaí é tipo a lixeira dos Estados Unidos, porque é pra lá que os Estados Unidos e alguns países mais ricos mandam os pobres pra ficar lá, tá ligado?
Meu Deus, que esculacho.
É um rolê pesado que eles falam isso e até agora ninguém se manifestou, então talvez seja verdade. Não, mentira, não sei se é verdade ou não, mas achei engraçado esse preconceito aí que eles criam na história e é meio mote, assim. Aí lá tem um monte de gangue, todo mundo atrás da mãe do Ichiban, ninguém sabe por quê. E aí eles se encontram com o Kiryu, porque o Kiryu também tá lá, porque agora o Kiryu faz parte de uma organização secreta que, entre aspas, faz o bem pelas sombras. Ninguém sabe deles, basicamente, mas todo mundo tem medo deles e eles controlam muita coisa por trás dos panos. E ele foi a mando dessa organização pra lá também procurar essa mulher, e aí a gente não sabe por quê. E aí a trama vai se desenvolvendo até a gente meio que descobrir, assim. Logo de cara a gente já conhece um personagem que vai ser um personagem importantíssimo na história, que é amigo deles ali, que é o Tomizawa, que é um taxista que tenta passar o golpe no Ichiban, que é nativo do Havaí, mas é filho de japoneses. Então ele fala muito bem o inglês, mentira, não fala nada, fala péssimo inglês, mas ele é nativo, então, e o japonês perfeito.
Eu acho fantástico como tem gente fluente em japonês no Havaí, cara, assim, é um negócio incrível.
E não é conveniente como o Ichiban, às vezes, fala japonês com os caras de boa e todo mundo se entende, às vezes ele fala inglês e, ué, mas não tô entendendo o que você tá falando. Às vezes ele tá falando inglês, inglês fala português. É muito difícil, que eles mesmos esquecem quando eles têm que falar um outro idioma pra fazer parecer que o último não tá entendendo nada, mas no final dá tudo certo, porque você só abraça a galhofa só e é isso aí.
Exatamente.
Tem máfia chinesa, tem máfia dali do próprio Havaí, tem máfia japonesa perdida lá. Nossa, é muita gente, cara.
O crime está em todo lugar. Essa é a grande justificativa de por que tem tanto bandido no Havaí e principalmente bandidos falando japonês aí, que realmente eu só acho isso impressionante.
Exato.
E aí, cara, é legal comentar o porquê desse hype. Eu acho que a gente meio que deu um contexto aqui. O Jeff falou muito sobre o que tá rolando, né? O que tá pegando nessa história, esses personagens. Uma coisa interessante até de falar aqui é que no primeiro jogo, quando eu falar primeiro jogo, eu tô falando de 2020, tá? Que é o primeiro dessa era do Ichiban como protagonista ali. O primeiro jogo, ele esconde que o Kiryu tá na história, né?
Isso.
E isso foi uma jogada, ele não tá na capa, ele não tá no material de divulgação.
Culpa do sexto jogo, na verdade.
Exatamente, né?
Se o sexto jogo, ele...
Não precisa dizer por quê.
É muito difícil, né?
Assim, é muito difícil a gente... Coitado do Cardoso, cara. O Cardoso tá jogando primeiro agora.
A primeira cutscene do jogo já conta o final do sexto, então é tranquilo nesse sentido.
Ah, sim, é. Exatamente. Mas, tipo, talvez o Cardoso não soubesse do Kiryu, mas, assim, não tem como a gente não comentar isso.
Gente, relaxa. Tô jogando, nesse momento, poker no jogo. Então, quando tiver com 20 horas só de poker, eu já vou ter esquecido tudo que vocês falaram. Então...
Beleza. Então, nesse segundo jogo, não. Nesse segundo jogo, o Kiryu, ele tá no material de divulgação, ele tá na capa do jogo, ele é um co-protagonista ali, né?
Exato.
Junto com o Ichiban.
Que é uma sacada incrível, aliás.
Sim, é muito legal. Então, eu acho que você ter uma ideia de quem é o Kiryu é bom pra esse jogo, e eu acho que isso também ajuda um pouco nesse hype, né? Isso também ajuda um pouco na força desse jogo novo do Infinity Wealth. E, assim, quem jogou os outros teve contato com todas essas camadas que o Yakuza tem, que são muitos minigames, é um jogo que simula a vida real, mas de uma maneira muito própria, com humor muito próprio, com os absurdos e tal. E nesse jogo, eu não sei se você concorda comigo, Jeff, mas eu acho que eles elevaram, assim, a uma potência altíssima todas essas camadas de personalidade que o jogo tem, né? De os minigames são muito absurdos e são muitos e variados, os personagens são sempre muito únicos, com personalidades muito únicas, dos vilões até os protagonistas, assim. E os trailers mostravam muito isso, né? Tem aquele trailer que ficou famoso do Ichiban pelado na praia.
Ah, sim.
E a galera compartilhou muito isso na época e isso ajudou o hype, assim, porque, cara, o que diabos está acontecendo nesse jogo? E aí tem ele voando num golfinho e várias paradas loucas acontecendo ao mesmo tempo. Eu acho que é muito difícil uma pessoa que gosta de videogame, se interessa, assim, por videogame, não bater o olho no material de divulgação do jogo e falar, cara, eu preciso ver que parada é essa, sabe? O que tá rolando nesse jogo? O que é isso? É. Eu acho que esse hype, ele gira um pouco em torno disso e também da fórmula do estúdio, né? Porque acho que tudo isso que a gente tá falando aqui, dos minigames, dos personagens, do drama, todos esses jogos se conectam, passa um pouco pelo DNA do estúdio que faz Yakuza, né? E que eu acho que chegou num ponto de ter criado uma cara, né? Uma marca pra série, né?
O estúdio, inclusive, chegou a se dividir em um momento ali no lançamento do Like a Dragon em 2020 pra firmar um comprometimento com o público de que a franquia Like a Dragon ia continuar como um RPG, mas ao mesmo tempo eles não iam abandonar os beat'em ups, os RPGs de ação, com uma outra linha de jogo que é o Judgment, mas essa linha de Judgment, ela meio que foi pro saco, porque problemas com o Takuya Kimura, que era o protagonista da história, que era o ator que dava o rosto ao protagonista, e a agência, o estúdio que cuida da carreira dele, que não pode mostrar, e não pode, tanto que os caras postavam foto do jogo na Famitsu, na revista japonesa, e eles precisavam apagar digitalmente o personagem do Takuya Kimura, velho.
Caraca, que doideira.
Da cena, porque a agência, né, de talentos do Takuya Kimura, não vendeu a imagem dele pra aparecer em foto na revista. Então você tem que tirar ele. E aí, vários problemas, meio que, se continuar sem o Takuya Kimura vai ser estranho, porque eles também não querem, né, eles deram o personagem pra ele, e ele é uma figura, um ídolo pop lá do Japão, até bastante conhecido. Ele é um músico de uma banda chamada SMAP, não sei se vocês conhecem, mas uma banda bem famosa, e o cara é um monstro lá no Japão, e ele não pode aparecer da forma como a galera queria que ele aparecesse, então meio que essa franquia tá embargada por enquanto, tem dois jogos, e seria a parte de ação do jogo, tanto que meio que deu esse problema todo, eles voltaram com o Gaiden, né, que é um jogo de ação com o Kiryu, e aí a gente não sabe mais qual vai ser o futuro do rolê, mas o jogo de RPG continua, que vai ser meio que pra onde a história tá indo, né, então fica assim.
É, e também pelo sucesso, né, pela popularidade que alcançou, eu acho que tem tudo pra se tornar o carro-chefe do estúdio daqui pra frente.
Ah, né? O Ichiban segura, esse jogo serve, né, pra ser uma passagem de tocha aí, troca de bastão aí, sai o Kiryu, entra o Ichiban, em definitivo agora como não sei, né, porque não não quero dar spoiler nem nada, mas essa troca vai acontecer e o Ichiban deve crescer ainda mais dentro do jogo e nos próximos, né? Vai ser a cara da franquia, então ele vai ter que segurar a onda de não ser mais o segundo no comando aí junto da lenda que era o Kiryu, o cara que dava tapa em criança e tava tudo bem.
Caralho.
Vocês viram essa cena no Kiwami?
Sim.
É maravilhosa, mano. Coitada da sobrinha dele.
Uma coisa que eu queria comentar aqui, assim, que eu acho que é um pouco mais de contexto também, mas que eu acho legal a gente comentar, que é sobre o estúdio, né? O Ryuga Gotoku. É assim que fala?
Isso.
Falei certo?
Falou, falou.
Pô, muito obrigado. Que é um estúdio que era comandado pelo Toshihiro Nagoshi, né? Que era o cara do Yakuza.
O cara mais doido. Ele parecia um personagem do jogo,
é, mano. Cara, eu acho muito engraçado que se você joga o nome dele no Google, só o nome dele, Toshihiro Nagoshi, aparece aquelas perguntas, sabe? People ask, sabe? Aí, tipo, a primeira é, Toshihiro Nagoshi é um Yakuza? Tipo, ele é um mafioso?
Cara, tá todo ligado? Bronzeado, com um monte de ouro, sentado num trono, ao redor de um monte de mulher.
Tipo, mano... Cara, ele realmente parece um personagem, assim. Mas eu acho que... Ele saiu, né, do estúdio, pra dar o contexto aqui. Ele não faz mais parte do estúdio que é responsável pela Yakuza. Mas ele é o cara que criou a parada, né? Que fez o Yakuza ser o que é. E mesmo ele não estando mais envolvido, assim, eu acho que isso é muito o legado dele, né? Uhum. Tem uma entrevista dele maravilhosa, não sei se o Jeff já viu. Que eu até indiquei ela lá no Instagram do Up. Pra quem acompanha lá, pra quem segue, viu. Pra quem não segue, pô, pelo amor de Deus, tá na hora aí de seguir.
Qual que é o arroba, Dan?
Arroba segue o Up.
Olha aí, o arroba mais fácil do mundo. Pô,
exatamente, então segue o Up lá. Mas o que eu tava comentando era a entrevista que ele deu pro Arquipel. Não sei se o Jeff já assistiu.
Eu conheço o canal, mas eu não lembro de ter visto essa entrevista. Mas eu gosto muito desse canal.
É, esse canal é muito bom, né? É um canal que faz mini-docs, assim, com... Desde devs até ilustradores, assim. Principalmente pessoas envolvidas com videogame, mas eles pisam em outros campos também, tipo mangá, né? E tudo mais. Mas essa entrevista com ele é legal porque ele fala sobre o DNA do estúdio. Assim, o que que fez o estúdio ser o que é e como que nasceu o Yakuza, né? Como criou-se esse jogo? E aí ele conta que na época, né, a SEGA tinha as suas demandas de criar jogos populares pra pegar todo tipo de público e tudo mais. Então toda vez que eles iam trabalhar num jogo novo, esse cara, por exemplo, é o que trabalhou no Super Monkey Ball, né? Ele é uma das mentes do jogo. Daytona também, né? Enfim. E aí ele fala, né, ele conta nessa entrevista, ele teve essa ideia de fazer o Yakuza, mas que pra esse jogo acontecer, a SEGA tinha que aceitar que ele não seria um jogo pra todos os públicos, que ele seria um jogo focado num público mais masculino, que se identificasse com o Kiryu, que conseguisse se conectar com o protagonista ali. Principalmente não seria pra um público infantil, coisa que na época pegava um pouco, e era um jogo meio maluco. Era um jogo, tipo, com proporções assim, criativas estranhas, que iam pra direções estranhas. O jogo foi negado pela SEGA algumas vezes, né, ele conta isso na entrevista, até o momento que ele conseguiu convencer os caras. E aí fez o primeiro, e o primeiro vendeu bastante, mas principalmente ele foi muito pirateado. E aí, o fato dele ser muito pirateado, que poderia ser uma coisa ruim, né? Putz, estão perdendo dinheiro. Na verdade, foi um exemplo de sucesso, assim. Tipo, cara, todos querem o jogo.
É, exato.
Mesmo quem não pode comprar, sabe? Então, ele fez muito sucesso no Japão e depois ele foi pra fora. E esse cara que tem essa personalidade maluca, que parece um personagem, como a gente falou agora, eu acho que muito dessa loucura que o jogo tem, desses exageros absurdos, que tem um scratch no humor e tal, e que passeia também pelo drama, é muito responsabilidade dele, né? Ele conseguiu colocar a cara dele ali no jogo. Eu acho que se ele fosse uma pessoa menos personagem, o jogo não seria o que é, talvez.
Não, sabe? É verdade, concordo.
É, e agora o estúdio segue, né? Agora o estúdio tem uma cara e eu acho que, pô, hoje o Like a Dragon é provavelmente o carro-chefe. É, se você tirar o Sonic, claro, mas assim, é o carro-chefe da SEGA, né? Você pensa em referência de jogo da SEGA, você pensa no Like a Dragon agora.
Pô, mas Like a Dragon e Sonic tem um abismo aí, né, Dan? Pô, pelo amor de Deus. Quem gosta de Sonic hoje em dia?
Eu acho o Like a Dragon muito maior, é. Sonic caiu demais hoje em dia. Pô. Não é mais o mesmo.
Ah, mas eu digo a força da marca, né?
É, tá partindo a mão no Mario, mano. É. Já era, não tem mais guerra.
Cara, o Sonic é uma ótima franquia de filmes aí.
Ah, é, né? Ah, hoje em dia, a molecada... Ah, aquele filme tem jogo? Nossa, eu vou até de bater na cabeça.
Que doideira. Acho que a gente falou um pouco sobre a timeline, acho que agora a gente pode começar a falar um pouco mais sobre o jogo em si, sobre como ele funciona. E eu acho que é legal a gente começar a falar sobre a jogabilidade dele, né, cara?
Sim.
Que é um RPG bem clássico, mas ele mistura elementos do Yakuza, né, Jeff?
Ele mistura, ele tende a facilitar, talvez, a troca, né? Tipo, o cara que sai do jogo tradicional do beat'em up vai pra um RPG de turno, ele espera o quê? Batalhas mais paradas, batalhas vai e vem, né? Seu turno, turno do adversário e por aí vai. E em 2020, quando eles entregaram o primeiro, eles já deram uma amostragem de que isso não necessariamente funcionaria dessa forma. Ou mesmo se funcionasse, eles iam mascarar o máximo que eles conseguissem pra entregar um jogo mais dinâmico. E agora, no Infinite Wealth, as coisas estão em um nível muito maior, que você, por exemplo, no seu turno, você pode caminhar pelo cenário pra ficar nas costas do adversário, e o adversário vai virar pra você se ele estiver muito próximo. Às vezes não, depende de várias coisas ali. Você interage com elementos de cenário, você usa a parede pra causar mais dano, você joga os caras no meio da rua. É um jogo de turno, mas quando você joga, o combate é tão fluido, é tão mascarado ali, tipo, a questão de você ter a sua vez e o adversário ter a dele, que parece que você tá jogando um jogo de ação normal, assim. E é muito louco, cara. É muito louco. Você tem todo o tempo pra pensar, tá? Não é porque o inimigo tá esperando o turno dele que ele vai atacar antes de você, não. Você vai ter o seu e dele, mas quando você tá se mexendo, se preparando, escolhendo o que vai fazer, a sua ação, ninguém para. Tá todo mundo se mexendo e é muito doido, cara. É muito doido. Funciona maravilhosamente bem. Tá muito melhor do que o de 2020, tipo, em termos de evolução, assim, de gameplay.
É interessante porque ele tem o elemento de turno, sim, né, como o Jeff falou, mas essa coisa de você interagir com o cenário, que é uma característica dos jogos mais beat'em up da franquia, né, que é aquela coisa de você, pô, tem uma bicicleta na calçada, você pega a bicicleta e desce a bicicleta no bandido. Exato. Lá que você tá enfrentando, né, e tudo isso tem nesse jogo, mesmo sendo RPG, e isso faz parte até do posicionamento tático do seu time, quando você tá jogando ali, porque você controla o Ichiban, né, apesar de você ter uma party com você, como um RPG clássico, como um Dragon Quest, Final Fantasy e tal, você controla mesmo é o Ichiban, e você ataca com os outros conforme os turnos vão passando, né, e aí, por exemplo, tem um inimigo na sua frente, e tem um inimigo atrás dele, você pode se mover pra você ficar num ângulo certo em que, se você der uma pancada no cara que tá na sua frente, ele voa e acerta o cara que tá atrás.
Exato.
E aí os dois podem chocar com a parede, e tudo isso é bônus de dano. Às vezes você vai deixar o cara tonto se você acertar ele na parede com muita força, e aí causa paralisia, né, causa confusão e tal.
É, no primeiro não tem muito isso, inclusive, tipo, é uma coisa que me incomoda um pouco no primeiro jogo, que às vezes os caras ficam meio presos, tá ligado? Do cenário.
Sim, sim,
e aí acontece. Tem que dar uma volta, às vezes ele fica meio travado, às vezes ele, tipo, demora pra atacar porque tem alguma coisa na frente, ele não consegue, tá ligado?
Mas isso acontece. Eles evoluíram bem isso daí, nesse sentido.
Sim.
É. Tem bônus de proximidade, por exemplo. Se você estiver pertinho do cara no seu raio de ação, você causa mais dano e você ganha ajuda do parceiro quando você tem um pouco mais de afinidade no decorrer do jogo. Você vai aumentando a afinidade, aí você consegue fazer ataque conjunto sem gastar turno. Nossa, ficou muito melhor, cara. Ficou muito melhor.
É, isso é legal demais.
Eu acho que ele bebe muito de várias fontes que inspiram, né, e que fizeram RPGs japoneses, assim, clássicos. Tem o lance da invocação, por exemplo, né. Acho que isso é uma coisa legal da gente comentar, né, porque apesar dele ser um jogo moderno, que se passa no mundo real, assim, né, ele é literalmente um jogo no mundo normal, no nosso mundo, na nossa terra. Tipo, não tem nada mágico, assim.
E no nosso tempo também, né.
Ah, é, sim. No nosso tempo, tem celular, tem táxi. Nesse jogo, então, tem até Tinder, tá ligado? Então, assim, são coisas muito da nossa sociedade. Só que ele usa referências de jogos como Final Fantasy, como Dragon Quest, como Pokémon. Aí que entra um pouco o absurdo e entra coisa louca. Mas, por exemplo, a invocação que, sei lá, enquanto no Final Fantasy você vai invocar Ifrit pra dar um ataque ali e, sei lá, destruir todos os inimigos com um ataque foda. Nesse jogo você vai, sei lá, fazer uma ligação pra uma mina que é fisiculturista e aí ela vai chegar de bicicleta, sei lá. É uma coisa absurda, imagina uma coisa absurda. Ela vai chegar e descer o cacete nos bandidos e esse é o seu especial de invocação.
É, a única coisa também é que você não gasta mana pra invocar. Na primeira vez é grátis, mas na segunda vez você gasta seu dinheiro.
É dinheiro,
você, né? Você tem que comprar a invocação e é cara. Se você invocar duas vezes numa luta, pra você ter uma ideia, as invocações de alto nível, né, lá pro final do jogo, você vai ter uma invocação de 10 milhões de ienes, né, que é 100 mil dólares, eu acho. Você invoca uma vez, beleza, ele vem, te dá um buff violento, mata, bate em todo mundo, é pesado, é forte a invocação. Aí acabou, você não conseguiu matar o chefe ainda, você vai querer invocar de novo? De 10 milhões passa pra 100 milhões.
Nossa.
Pra ter 100 milhões no jogo, assim, não é difícil, mas você vai demorar um pouquinho pra ter 100 milhões no jogo e desovar 100 milhões, assim, numa invocação, numa luta, não não é fácil não, mano.
Se você sabe jogar poker, não é tão difícil
assim. Olô!
Fica a informação, fica a informação.
Enfim.
Pô, mas peraí, eu queria falar sobre o lance do combate, porque de nós aqui, eu acho que eu sou o único que não gosta de combate de turno, né?
Nossa, é verdade, cara.
Eu prefiro ação, mas o turno do Like a Dragon não me incomoda.
É, mas assim, jogos no geral que tem combate de turno, você gosta ou você não gosta?
É, eu não costumo ir atrás com tanta veemência, assim, mas eu não tenho muitos problemas. Eu sou meio ruim só, mas eu não tenho problemas.
Uhum. Ah, então beleza, só tem uma pessoa que gosta de jogos de combate de turno aqui, que é o Daniel.
Desculpa.
Mas, cara, eu tinha como falado isso com o Dan, né? Tipo, quem me conhece sabe, quem ouve o Up sabe, que eu não sou a pessoa que gosta de combate de turno. E a maioria dos jogos de combate de turno eu largo no meio e tal, ou então nem começo a jogar porque eu não tenho saco. Inclusive, Pokémon é o meu sonífero. Quando eu começo a jogar Pokémon, eu durmo em 15 minutos. E, cara, o combate do Like a Dragon é tão maneiro que eu não fico entediado jogando, tá ligado? Porque, primeiro que ele não fica parado o tempo inteiro, não é aquela coisa tipo, ah, o boneco tá parado esperando você agir e tal, não sei o que, não é assim. E segundo que eu acho que as animações de combate são tão bem feitas que você não fica entediado quando você tá jogando com esse combate de turno, tá ligado?
Exatamente.
Então, tipo, todos os poderes e tal são muito maneiros. Eu agora sou um empresário multimilionário no Yakuza Like a Dragon, né? Eu cheguei no último nível lá das missões de empresa e tal.
Ah, chegou.
Não, porra, tô muito viciado, cara. E aí você ganha um super poder lá que você chama um laser gigante que vem do lado de fora da terra e não sei o que. Cara, é maravilhoso, tá ligado? É muito no foda-se, o combate é muito ágil, tá ligado? Mesmo que ele seja um combate por turno, você não sente aquela coisa travada, aquela coisa parada, aquela coisa morosa. Ah, você vai demorar pra escolher. Depois que você pega, tipo, o que cada personagem tem de bom, a parada vai quase que automática ali e super funciona.
Tá? Eu acho que isso daí é um norte que eles colocam no 2020. Eu acho que no Infinite Wealth eles colocam tantos elementos nesse combate, tantas coisas. Isso que a gente falou do posicionamento, do dano por cenário, do dano de proximidade que o Jeff comentou, invocação, papapá. São tantas coisas pra você fazer durante uma luta que você, em nenhum momento você se sente parado mesmo. Não dá pra se sentir tédio, assim.
Não dá.
Sei lá, há pessoas que se incomodam com o ritmo, né, do combate por turno. E eu acho que a solução que eles encontram nesse jogo, pra essas pessoas que não gostam tanto, é justamente o ritmo. Porque o ritmo dele é mais acelerado, as coisas funcionam mais rápido, ele é bem dinâmico. E os combates dificilmente são todos iguais, a menos que você fique farmando, né? Ah, vou ficar lutando aqui contra os carinha o tempo todo na rua pra poder farmar, porque eu quero farmar. Aí os combates vão ser parecidos.
Ah, o rolê é farmar dinheiro, cara. Farmar coisa com bonequinho não serve de nada. Quando você farma dinheiro, tu consegue tudo no jogo tranquilamente.
E as skills ajudam você a ficar menos entediado também, né, mano?
Sim.
O arroto de fogo lá do mendigo é maravilhoso.
Não, tem uns negócios tipo assim, ah, você pega lá a menina que é idol.
Aham.
Uhum. Né, que você tem como escolher idol. Cara, você tem como ficar bufando teus personagens ad eterna, você não gasta poção, não gasta porra nenhuma.
Não.
Cara, tipo assim, eu tô nível 20 e eu tô fazendo as missões, tipo, de história do nível 20 ainda, mais ou menos.
Uhum.
Tá quase a mesma coisa. Só que eu tô com umas armas tão fortes, mano. Tipo, ah, vem 300 pessoas. Aí eu taco o laser, mato todo mundo de uma vez só, tá ligado? Tipo, chega uma hora que começa a ficar meio ridículo de fácil, mas é por isso que é bom. Tipo, eu não tenho que ficar pensando muito. Só taco o laser lá, mata todo mundo e eu sigo minha vida. Cara, o negócio é ficar milionário. Esse jogo aí, ele expõe as mazelas do capitalismo.
É todo Yakuza, tá? Tipo isso.
Sim. Pô, tem outra parada que tem que comentar do Infinite Wealth, que é mais um elemento de RPG e que eu fiquei maravilhado com como eles usam isso, que é o lance das profissões, né?
Ah, isso é maravilhoso. Uhum.
É como se fossem as classes do seu herói ali, né?
Maravilhoso.
Sei lá, quem jogou Final Fantasy XII, por exemplo, tipo, tem uma referência boa, né, de classes, né, as profissões ali.
Uhum.
E nesse jogo ele tem isso também. E, cara, sei lá, tem músico.
É, o meu Namba é músico. Pô, é muito engraçado.
É músico?
O
meu era cozinheiro.
Não, eu gosto dele de música, ele fica tacando CD nos outros, é maravilhoso. É muito bom. É,
tem uma diferença do primeiro pro segundo, que no primeiro você ia num CIE da vida, assim, ó. Qual que é o lance do trabalho? Qual que é o nome?
We Work, sei lá, alguma coisa
Hello
assim.
Hello Work.
É, Hello Work.
Você cola na cat lá do jogo, aí fala, pô, quero um trampo. O cara vai olhar a tua ficha, teu nome, ah, beleza, eu tenho esses trampos pra você. Aí você escolhe um trampo. Só que você tem que ir lá toda vez que você quiser trocar de job, né? E cada job tem habilidades específicas, tem armas específicas, tem dano específico, você sobe de nível cada uma delas também, destrava habilidade especial, ataque de essência, que são os ataques mais fortes e tal. Beleza. Nesse novo, é uma agência de turismo.
Caralho, que maravilhoso.
É, o seu job, além dos jobs que você já tinha no jogo anterior, você cola nessa agência de turismo e você escolhe, sei lá, quero ser surfista, quero ser astro de filme de ação. ação. Que maravilha. Quero ser samurai, kunoichi. A Mistress tinha no outro jogo também, né? A Dama da Noite. E assim, por aí vai, só que ao invés de você ir no Hello Work, né? Você vai pra essa agência de turismo. E aí, na agência de turismo, você escolhe o job, você tem que ter umas pré-qualificações ali, mas nada muito difícil e um pouco de dinheiro, porque você vai comprar esse pacote turístico, você vai ver uma cutscene, e aí você vai ter ele à sua disposição. E o job você pode trocar quando você quiser, e você pode herdar algumas habilidades. Desde que você suba o seu job até um certo nível, você pode herdar até 5, 6 habilidades, assim, é bem legal.
Nossa, é muita coisa.
Você nunca fica entediado, você pode trocar de job quando você quiser, e se você gostar de alguma habilidade que você tinha no job anterior, você pode levar pra você no próximo, e você nunca sai em desvantagem na troca. Vale a pena trocar sempre. Tirando o Kiryu, eu não troco o job dele, porque o job dele é Dragão de Dojima. Eu não troco esse job, porque é muito forte. É muito forte, cara. É muito forte.
Não tem como trocar.
É muito forte, cara. É muito forte. É.
Pô, aquele lance de você poder dar 2 ataques no turno, principalmente no início do jogo.
É, ele tem stances, né? 3 stances. Tem uma stance que você pode dar 2 ataques por turno. E é ridículo. É forte demais.
É muito forte. É porque, tipo assim, dependendo da classe que você tá usando, você pode usar determinadas armas, né? Uhum. Cada profissão, né? Tu chama de classe aqui, mas é no jogo é profissão, né? Isso. Cada profissão tem um tipo de arma que você pode usar. Se você é surfista, você pode lutar literalmente com uma prancha de surf.
Exatamente. Cara, existe a profissão surfista nesse?
Existe. Tem, surfista, gel dançarina, é uma ula-ula bizarra.
Não, é maravilhoso que no início do jogo, assim, talvez a galera que tá ouvindo esteja sendo bombardeada por muitas informações, assim. Mas é porque o jogo, ele é isso.
Ele é isso.
Ele tem muitas informações, porque ele te possibilita fazer muitas coisas. Muitas, muitas. Cara, você pode passar, sei lá, 20 horas num capítulo só, porque você decidiu, sei lá, que você quer ser o mestre de um minigame lá que você se apaixonou, e é isso, sabe? Tipo, e aí você vai passar 20 horas naquele negócio lá. Eu sempre conto essa história de que eu joguei 20 horas do Virtua Fighter no Like a Dragon, no outro Like a Dragon, tipo, porque eu quis. Mano, tempão que eu não jogava Virtua Fighter, eu olhei e, cara, sinceramente, vou falar aqui, vou lançar a letra. A emulação dos jogos da SEGA dentro do Like a Dragon é melhor do que muita emulação que você joga.
Mas isso é muito conhecido, né? Tipo assim, a melhor maneira de você jogar os jogos emulados da SEGA é no Yakuza.
Pô. Sim.
É a melhor emulação que tem, não tem
jeito. São versões originais, cara. É tipo o arcade do bagulho.
É muito foda. Cara, eu achei um vídeo no TikTok, que eu tenho até aqui, hein? Quem quiser ver, depois eu mando. Que é um cara comparando a estabilidade do Virtua Fighter dentro do Like a Dragon e do Virtua Fighter que você pega por fora nos videogames, assim. E aí é melhor você jogando dentro do Like a Dragon. Ele roda mais liso, mais estável dentro do Like a Dragon, cara. Como pode isso? Tipo, é muita maluquice. Fora que ele tem um conjunto de jogos, né? Assim, são vários jogos dentro dele. E pra quem não tá entendendo, é literalmente você entra num fliperama. Literalmente, você entra num fliperama ali na cidade. E aí tem a máquina lá, sei lá, do Daytona. E aí você vai lá e joga o jogo literalmente. Ele entra igual o Crash no Uncharted 4, sabe? Uhum. Quando você senta na televisãozinha, vira o Crash ali. É a mesma coisa.
Exato.
Só tem vários jogos, vários. Tem vários jogos da série.
Cara, mas eu tenho uma pergunta muito importante pra fazer. No Infinite Wealth tem poker?
Tem. Poker 21. Ah. E Mahjong.
Nossa, graças a Deus.
E Shogi.
E mais um monte de
coisa. Graças a Deus. É. O poker pra mim é essencial. Se não tiver poker,
eu não vou jogar. Ah, não, mas tem. E eu fiquei um pouco decepcionado com a lista de jogos do Infinite Wealth, porque em relação a tudo que a gente já teve, podia ter tudo, mas não tem. Tem uma quantidade menor aí. Por exemplo, lá no Judgment tinha a emulação de jogos de Master System, sabia?
Caramba. Olha, esse eu não joguei, não
você
sabia.
Você encontrava os cartuchos pelo cenário, levava pra sua casa e jogava no videogame que ficava dentro do seu esconderijo. Aí você jogava os jogos de Master System.
Que foda.
No Judgment. No Yakuza já teve Outrun, tá ligado? Tipo, eu fiquei horas no Outrun tentando terminar o jogo e eu não lembrava de ser tão difícil.
É no Zero que tem o Outrun.
Acho que sim, acho que era no Zero. Acho que no 6 tinha Virtua Fighter 5.
Tem no Like a Dragon, esse que o Cardoso tá jogando.
No Like a Dragon não é o 5, é o 2 ou 3, acho.
Eu tenho uma dúvida que é... Não é uma dúvida, eu tô mais puxando pra galera. Todos os Yakuza, eles funcionam com um sistema que não é um open world, né? É tipo um open city. É tipo uma cidadezinha ali, um lugar meio controlado, só que você, tipo assim, você consegue ir do ponto A ao ponto B na cidade tranquilo. Uhum. Não é uma parada que você vai demorar 2 horas pra chegar. Esse, ele ainda tem esse sistema? É o mesmo tipo de mapa? Como é que é isso?
Tem e aumenta, né? Alguém me disse uma vez e eu achei incrível. Open bairro.
Open bairro.
Foi você, Cardoso? Eu não lembro.
Não,
alguém me disse.
Eu falei open city.
É, então. E aí aí é open bar, né? Porque você começa o jogo em Yokohama, que é a cidade do Like a Dragon, mas você visita Kamurocho, que é a cidade do Yakuza normal, e você, nesse, você também vai pro Havaí, que é a cidade nova, né? Que é a primeira vez que a franquia sai do Japão. Primeira vez.
Ah, que foda.
Só não tem Sotenbori, que é a versão da cidade de Osaka, né? Porque você tem Tóquio, Osaka e Yokohama. E o Eno, no 6, se eu não me engano, você vai pra Hiroshima. Se eu não me engano, é Hiroshima. É, enfim, tem essas cidades aí, e nesse não tem, né? Essa, mas tem 3 bairros pra você explorar com tudo dentro. Só que, como eu disse, pra mim, onde pecou, né? Porque você podia colar em Kamurocho e ter outros flippers, por exemplo, mas não tem. A SEGA tá miada. Porque a SEGA, você sabe que o flipper da SEGA lá de Shibuya fechou, né? Aí, se pá, eles levaram isso pro coração e...
O lendário lá, né?
É, aí botaram menos no jogo. Porque tinha, nossa, tinha muito mais jogo, mano. Dessa vez você tem um novo lá, que eu esqueci o nome, que é aquele jogo da SEGA de ação que é horroroso, mas te dá um troféu por fase que você termina, de tão difícil que é o Spike Out.
Sim, caraca, é muito difícil,
cara. É muito difícil. Aqui em São Paulo tinha esse jogo, né? Tinha um shopping aqui na Zona Norte. Eu moro na Zona Norte de São Paulo. Aí tinha um shopping ali na Zona Norte que tinha uma Joy Police, que é uma rede japonesa de flipper. De repente abriram uma no shopping. Eu não sabia o que era na época, fiquei sabendo depois, tá? Me arrependo amargamente de não ter visitado ela com mais frequência. Mas lá tinha muito fliperama original, muito fliperama raro, e tinha uma área da SEGA enorme e tinha esse Spike Out aí, entre outros jogos.
Bom, né? Demais.
E é, eu já experimentei ele na vida real também, mas é muito chato, é muito difícil, é muito cagado de tudo. Mas tô lá, eu jogando várias fichas nele lá, até terminar.
Brabo.
Mas não repete.
Cara, né? Já que a gente tá falando dos minigames, né, a gente entra num campo do jogo que é, que assim, normalmente o minigame, ele é uma coisa muito secundária num jogo, assim, né, uma coisa que, sei lá, uma quest, uma side quest que você fez que tem um minigame, ou é uma coisinha ali pra você só passar um tempo. E no Like a Dragon, é, expandidos dentro da história, eles evoluem tanto e vão pegando capítulos com o tempo, né, não apenas é uma coisinha que você faz só ali isolada, que eles têm um papel muito importante, eu acho, dentro do Like a Dragon. Acho que eles ajudam a definir um pouco o que é o jogo também, né, Jeff?
É quase uma subquest, mas no sentido de uma segunda missão principal, assim. Eu acho, tá, posso estar enganado, mas isso começou lá em Yakuza 5, quando o Kiryu tinha virado um taxista.
É verdade.
Inclusive o nome dele é Taitsuzuki, vem de lá, né? Não sei se você lembra que ele fala que o nome dele é Taitsuzuki, né? No Infinity Wealth, que é o alter ego secreto. Porque ninguém pode saber que ele é o Kiryu, né? Mas ele não consegue mentir. E a cara dele não engana ninguém, pelo amor de Deus.
É, sim. Ele mente muito mal, a verdade.
Nossa, é horrível, né? Horrível. É uma das virtudes dele, é não saber mentir.
É, mas pelo menos nesse novo ele muda o cabelo, né?
É, não, o cabelo, tipo, dele assim, tá bem diferente.
Ele se esforçou
diferente.
Um pouquinho, assim.
Verdade. Vai. E aí, desde o 5, você tem alguma coisa. No 5 foi o minigame de taxista, no 6... O que que era no 6 mesmo? Além do neném, né?
O do neném, cara. Que coisa maravilhosa.
Eu não lembro qual era o minigame do 6, agora deu branco. No 0 tinha o cabaré e a especulação imobiliária, que você vendia a Kamurocho inteira pra fazer dinheiro. No Like a Dragon, você compra uma empresa de biscoito e evolui ela pra virar uma multinacional, sei lá. E agora aqui, nesse específico, né, você tem um minigame insano, 2 minigames insanos, relacionados aí, referenciados em Pokémon e Animal Crossing, que é um absurdo.
Sim. O primeiro é, pra quem jogou o de 2020, já meio que foi introduzido a isso, né, o Cardoso tá jogando, então ele já conheceu os Sujimon.
Porra, maravilhoso, maravilhoso.
Que, cara, é um conceito, assim, quando você vai explicar isso pra uma pessoa que não faz a menor ideia do que é o Like a Dragon, é muito difícil você explicar isso e fazer algum sentido.
Cara, nem o jogo faz sentido, Daniel. Tu tá querendo fazer sentido? Nada tem sentido, cara. Nada claro, tem sentido nessa claro porra,
que
faz, cara.
Aliás, esse é um ponto que eu acho muito legal da gente tocar, depois a gente volta no minigame, que é o quanto o jogo é absurdo, o quanto ele pisa nesse terreno do inacreditável, e ao mesmo tempo, ele faz você acreditar que tudo isso é possível, sabe?
Ah, lógico.
Ele tem um humor, assim, muito próprio, muito absurdo, principalmente pra quem não é muito habituado com anime, mangá, séries, filmes japoneses, assim, ele pega a pessoa muito surpresa, assim, né, com esse tipo de humor. Ele beira o absurdo em várias coisas, mas ele, em nenhum momento você sente assim, cara, ele tá muito dramático agora, e nossa, agora do nada apareceu um cara que ele tem um coco na cabeça, sabe? Porra, quebrou a minha experiência, quebrou a minha imersão. Não, ele consegue pisar em vários terrenos diferentes sem causar uma estranheza na gente, né? Eu acho que isso é um mérito, assim, de roteiro, de execução e de identidade muito grande do jogo. Não sei, Jeff, acho que você é um cara que manja bastante de cultura japonesa. Talvez você saiba explicar um pouco melhor por que isso funciona tão bem. O que você sente por que isso funciona tão bem?
Cara, eu acho que eles focam mesmo no... Quer dizer, no começo, provavelmente não pensaram assim, mas depois eu acho que pensaram em vender o Japão como exótico, sabe? Tipo, uhum. E aí meio que a gente abraça, porque é diferente. Assim, aleatoriamente, e muito sem querer, o Sujimon, mesmo sem tradução, faz um pouco de sentido pra gente, porque lembra sujinho, sujeira, mendigo, sabe? Tipo, você acha que os caras são uns vagabundos ali que estão sendo coletados pra ser personagem, sabe? E o Suji do Sujimon, o Suji é de uma palavra japonesa que chama Sujimono, aí fica Sujimon, que é o mon de monster, né? Que é Sujimono, é muitas aspas aqui, mas é tipo delinquente, assim, é um cara meio largado. Daí vem o nome, só que pra gente a palavra é tão brasileira que parece que já fez sentido pra gente já, não parece? Você não precisa de uma tradução?
É, assim, faz sentido, de certa forma.
E aí fica isso, né? Tipo, e eles entregam os personagens mais bizarros da história do jogo. Eu acho que nunca teve tanto personagem bizarro, vilão bizarro, né? Transformado pela criatividade do Ichiban. Nunca teve tanto vilão bizarro que nem nesse último aí. Tem um cara que ele vem todo melado de bronzeador e se esfrega em você, por exemplo. Que
maravilha.
Tem um maluco que ele vem que ele é fã de idol, então ele vem todo brilhante, com luzinha, torcendo pra alguém e vem te bater. Tem um bêbado que saiu do trabalho e tá a gravata amarrada na cabeça. Tem os mendigos que vêm também querer te bater porque se transformam em saco de lixo. Ou saco de lixo que ganha perna e vem o cara embalado no saco de lixo. Cara, é muito doido, velho. Tem muito cara bizarro.
Eu acho maravilhoso o cara que é um Sujimon, né? Porque a gente tem que explicar o que é o Sujimon pra quem não sabe, né, cara? É difícil a gente...
Vai, Dan, explica o Sujimon, Dan. Eu sei que você aguardou muito esse momento.
Cara, Sujimon é um conceito que nasce no Like a Dragon de 2020, que é o que o Cardoso tá jogando, e que nesse jogo eles expandem muito, né? Que é basicamente o seguinte, existe um cara, um sujeito lá, que é um professor... Cara, não tem como não rir. Que é um professor Carvalho do jogo, assim. E aí, ao invés dele ser um especialista em Pokémon, ele é um especialista em Sujimon. Que são o quê? São isso que o Jeff explicou. São os delinquentes lá, são os bandidos. E aí, no jogo, os caras, eles têm, tipo... Literalmente, tipo... Eles têm tipos, assim, que é igual Pokémon.
Tem tipos.
É como se fosse Pokémon. Ah, esse cara aqui, ele tem ataques de fogo. Esse aqui tem ataques de grama. Esse aqui tem ataques sombrios. E aí você no jogo, você no primeiro, né, de 2020, você ia catalogando os tipos de bandido. Que esse professor maluco aí chama de Sujimon. Aí aquela coisa do absurdo que eu tava falando. O Ichiban, ele aceita essa missão de ir catalogando os bandidos. De ajudar o professor Carvalho, entre aspas ali, a ir catalogando, né, e completando a Pokédex do jogo, a Sujidex ali, né? E você pensa, você pessoa comum, cidadão que está andando na rua e um homem calvo com uma cicatriz na cara te para e fala:
temos que catalogar os Sujimon.
Você ia chegar e falar: beleza, vou parar o que eu tô fazendo pra catalogar Sujimon, sabe? No jogo o Ichiban vai e nós embarcamos nisso.
Como se fosse coisa mais normal.
Isso é que é maravilhoso. Tipo, esse jogo ele usa um recurso que são os pensamentos do Ichiban. É, tipo, parece, né, embaixo, assim, a frase do que ele tá falando, e quando é o pensamento, ela vem entre parênteses. E normalmente, é como se ele fosse a gente, no momento que ele tá pensando. Tipo, ele fala: cara, como assim Sujimon? Como assim um cara dentro de um saco de dormir se comportando como se fosse um Caterpie, é, tá ligado? Tipo, que merda é essa? Ele meio que fala isso, mas depois ele fala: ah, tudo bem, vou ver que parada
é
essa.
Cara, o que é mais maravilhoso é quando você encontra o professor Carvalho aí, desse mundo, ele te bota pra lutar com um personagem vermelho, um verde ou um azul. Aí você tem que escolher qual que você quer, tá?
Exato.
Pô, vai se fuder, cara.
É perfeito, mano.
No Infinite Wealth tem a quest, a primeira que você pega, né? Tipo, quando você vai fazer isso aí, acho que é, tipo, escolha o seu primeiro, um negócio assim, tipo, fazer uma referência direta a Pokémon mesmo. E aí, nesse jogo, no Infinite Wealth, ele pega esse conceito que foi apresentado no Like a Dragon, dos Sujimon, de você catalogar, e ele expande fazendo a Liga Sujimon. E aí você tem as batalhas Sujimon contra os líderes de ginásio Sujimon. É elevado a uma potência muito alta a coisa que antes era... Olha só, uma referência a Pokémon. Agora é tipo, cara, é um Pokémon dentro do jogo, tá ligado? Você tem um jogo de Pokémon dentro do Like a Dragon, cara.
É maravilhoso.
E isso. Você pode fazer tudo, tá? Você pode dar comida pra subir de nível, você pode bredar com bicho da mesma espécie pra criar um novo.
Mentira, nossa senhora.
Tem raid.
Tem umas raids bizarras que você encontra pra pegar um bicho que você não tem. E tem um minigame próprio pra você pegar ele, você tem que oferecer um presente pra ele e depois ficar apertando o botão loucamente pra tentar capturar. Porque é a Pokébola sua, é o presente, né? Se ele não aceitar, ele chuta o seu presente e vai embora, tá ligado? Você não pegou. Você lutou com ele, ganhou dele, mas não pegou ele. E aí você não tem ele na sua listinha.
Ô, Jeff, e é absurdo esse lance de você ficar apertando vários botões, porque, tipo, você dá o presente, né? Aí, tipo, depois ele vem assim, agora é o momento de você mostrar por que que ele tem que ir com você mesmo.
Exato.
E aí quando você vai apertando os botões, aparecem várias frases na tela, né? Tipo, ah, venha comigo, ah, você é muito legal, ah, eu vou cuidar de você, nós vamos ser amigos, nós vamos não sei o quê. Vai aparecer tudo isso escrito na tela.
Não, Não, é genial, cara, é genial. Tem tudo isso, inclusive tem um gacha dentro do jogo. Se você não quiser batalhar pra pegar um Sujimon novo, você vai no gacha, gasta seu dinheiro ou seu ticket, né? Porque os gachas mais raros é só com ticket. Aí você sorteia ali, bota no gacha e espera vir o que, que vai vir e talvez você tenha sorte de pegar um Sujimon legal e tal. O minigame é tão mesclado dentro do gameplay que ele te dá um job novo, inclusive, que é um job que chama Sujimancer, que você é um mago do Sujimon. Você usa o Sujimon na batalha, assim, você invoca o bicho vem e solta uma magia de fogo, solta uma magia de gelo. E eu tô tentando fazer esse job ficar bom. Eu, por enquanto, tô achando ele meio bosta, que você gasta muita mana e o resultado com porrete é muito mais melhorzinho, muito mais da hora do que o poderzinho de Sujimancer. Mas é legal, é divertido. Você vê o bichinho invadindo ali, o bichinho não.
O bichinho.
O delinquente invadindo a cena ali e atacando o golpe especial dele, assim.
Cara, e os Sujimon, eles são tipo... Tem um cara com armadura samurai. Tem um cara que é surfista, com calção de banho. Tem, sei lá, esse que eu falei, que é o cara dentro de um saco de dormir fechado e só a cabeça dele pra fora.
Sabe? Não, é estúpido, cara. É estúpido.
É absurdo, é fantástico.
Eu não sei se você chegou nessa parte, mas mais pra frente tem um modo que é meio igual... Acho que é o Pokémon XY. Você pode fazer carinho nele, você pode fazer carinho no Sujimon. Aí você fica passando a mão na barriga deles, assim. Ele, obrigado, mestre. Eu não precisava fazer isso, mestre. Ah, você é mó legal. Ele fica te agradecendo, você fazendo carinho na barriga peluda dos malucos, assim, ó. É muito zoado.
Muito foda, cara. Não tem como. Mas, ô Jeff, qual é o minigame que você mais curtiu, assim? Porra, tem o Tinder, cara. A gente tem que falar do Tinder.
Tem o Tinder. Mas o Tinder eu só peguei Catfish. Então eu parei de jogar.
Mané, que nem a vida real.
Veio três e três que me mostraram fotinho lá. Mano, é umas fotinhas real, tá ligado? É pesado.
Cara, é um negócio... É muito absurdo.
E aí eu fui no date e era um gordinho. Era uma galinha. Já foi uma galinha, tá? De verdade.
Comigo também.
E é uma loucura, velho. Aí eu parei de jogar esse porque esse não... diretamente não me agrega nada ao gameplay. O Sujimon agrega e a Ilha Dondoku, né, que é o outro minigame que dá vida à história do jogo, agrega mais, né, que é onde você vai farmar grana e vai fazer as coisas.
Mas o do Tinder, ele faz você upar o carisma e a sua personalidade, né?
Ah, é verdade, tem isso.
Se você conseguir, eu já consegui, tá, pegar o Sensei Catfish.
Ah.
Ele dá uma quantidade de ponto legal, assim, quando você consegue. E o carisma é bom você desenvolver, porque com ele você abre certos diálogos que são fechados no início, né?
Sim.
Tu vai começando a jogar agora, por exemplo. Você vai ver que tem certos personagens, tipo o cara lá, o barman, por exemplo, do início do jogo.
Uhum.
Que quando você vai conversar com ele, o Ichiban, ele pensa, né? Entra o diálogo de pensamento. Nossa, eu acho que eu não tenho carisma. Ele não fala isso, né? Mas é tipo assim, ah, eu não tenho desenvoltura o suficiente pra conversar com esse cara, porque ele é muito legal. E eu acho que eu não sei como conversar com ele, uhum, sabe? E aí, no jogo, quando você vai desenvolvendo o seu carisma e a sua personalidade, você abre o diálogo com esse cara. Porque... Nesse jogo, acho que uma coisa que a gente não comentou é que você tem uma rede social no Havaí, né?
Uhum.
Que é como se fosse um, sei lá, um Facebook, né? E aí você pode, na rua, você cumprimenta as pessoas falando aloha, e aí você tem um botão pra isso, né? Acho que é o quadrado no PlayStation, que você aperta e ele faz um tipo um hang loose, assim.
Hello,
e aí,
toda vez... aloha, hi.
Que maravilhoso.
Maravilhoso. E aí toda vez que você faz isso, você meio que adiciona a pessoa na sua rede social, né? Você conheceu ela, você adicionou ela. E aí você vai desenvolvendo amizade conforme você vai encontrando essa pessoa de novo na rua, e aí ela vai se tornando sua melhor amiga. E aí, quanto mais amigos você tem, né, melhor você vai ficando nesse aplicativo. E há personagens, tipo, vendedores de loja, gente que vende comida, que vende arma, né, os armeiros do jogo ali, os ferreiros, né. Como você vai evoluindo a amizade, vai melhorando seu catálogo de itens, vai habilitando novas formas de você fundir as suas armas, né, de você criar coisas novas também. A parte do relacionamento do jogo, ela é super importante pro combate, que eu acho que o Jeff comentou.
Uhum.
Com a sua party, você vai habilitando combos, né? Quanto mais você evolui a sua amizade. Que, inclusive, nesse jogo é muito legal aquela coisa das conversas paralelas.
É, tem o bingo, né? O bingo da amizade lá.
Pô, cara, isso é muito bom. É muito bom. Cara, acho que a gente precisa de, sei lá, mais 3 horas de programa aqui pra falar tudo que tem de bom nesse jogo, cara. Caraca, eu esqueci do bingo da amizade. É muito incrível isso, cara.
Tem muita coisa, velho. Você começar a destrinchar a mecânica é complicado.
Mas, porra, eu quero falar de tudo, mas não dá. O bingo da amizade é muito foda. Cara, sabe Final Fantasy XV, Cardoso, que você gosta muito?
É.
Tem o lance dos personagens ficarem conversando quando você tá andando.
Sim. Ah, mas tem isso no primeiro também, não tem não?
Tem, mas nesse tem um bingo, né? Que tem lugares específicos que aparecem no mapa, você vai conversando e você vai montando a tabelinha do bingo. É quando você cruza, quando você faz uma reta, vertical, horizontal ou diagonal, você ganha mais pontos de relacionamento entre os personagens. E a tabelinha de bingo ajuda você a chegar num nível eficiente com os bonecos de forma mais rápida.
Maravilhoso. Também. É, porque esse bingo, ele é tipo assim, você descobrir coisas sobre aquele personagem. Então, tipo, você para numa área do mapa que tem a opção de ativar o bingo. jogo, entre aspas, ali, é porque, sei lá, você viu um fliperama, e aí um dos personagens que tá com você, ele tem um passado com fliperamas, sabe? E aí ele começa a contar sobre isso. Ah, eu frequentava esse fliperama aqui quando eu era moleque, e meu sonho era ser pro player, sei lá. Aí quando ele conta isso, aí aparece no bingo, tipo, ah, eu descobri que esse personagem aqui queria ser pro player, sabe? E aí você evoluiu a sua relação com ele e marcou um ponto no bingo.
Maneiro. Tem gerenciamento de empresa nesse jogo?
Que é a Ilha Dondoco, no caso, né? Que é o Animal Crossing da parada. Que além de ser um jogo que é basicamente Animal Crossing com delinquentes e uma ilha abandonada pra virar depósito de lixo radioativo, que os caras estão tentando revitalizar a ilha pra transformar de volta no resort que ela era no passado, você gerencia a visita das pessoas que querem se hospedar no resort e aí você fica gerenciando a estadia delas ao mesmo tempo que faz as suas missões diárias de um Animal Crossing. Tipo, cortar 5 lenhas, pegar tantos insetos, pescar, sei lá. Tipo, o básico do Animal Crossing ali, junto com o gerenciamento, né? Que é cuidar dos hóspedes quando você puder ter hóspedes pra visitar e evitar os piratas do lixo aí de invadirem sua ilha e quebrar suas coisas. Tem que ficar batendo
nisso. Cara, é um jogo dentro do jogo, dentro do jogo, dentro do jogo, né? É 1000 horas de jogo.
É insano, aí. Cara. Esse minigame evolui pra uma fazenda também, que você pode cultivar itens, você pode colocar seu sujimão pra farmar.
Virou Stardew Valley.
Cara, eu não sei nem o que dizer, velho. É muita coisa. É muito bom. Eu tive que sair dele, eu tava quase com 30 dias direto dentro desse minigame. Que ele conta os dias avulso, né? Tava ali quase 30 dias dentro desse minigame e aí eu falei, mano, preciso voltar pra vida real. E aí ele fala também, eu preciso voltar pra ver como é que tá meus amigos ali, porque tem a campanha, tá ligado? Aí eu fiz o quê? Eu terminei o jogo e aí voltei pra ilha. Tipo, senão não dá, velho.
Mas dá pra ficar rico?
Dá pra ganhar uma grana. Não precisa nem dali, porque no final do jogo você derrota um grupo de 7 inimigos, você ganha quase 1 milhão de ienes, assim.
Entendi.
É relativamente fácil juntar dinheiro depois de um certo momento do jogo. Mas no começo não, você mata mob de 5, 6 caras, ganha $10. É uma merda.
Ou seja, Yakuza, Like a Dragon, Infinite Wealth, é Animal Crossing, só que bom. É isso.
Eu acho também.
Porra, não. Mancada. Ninguém falou isso aqui, não. Eu não falei isso, não.
Mas o minigame é muito bom, velho. Você constrói itens pra você construir dentro da ilha, assim, né? Você tem que criar hospedagem. No começo, como você é um resort de uma estrela, você tem umas cabaninhas de papelão pros hóspedes virem se hospedar. Só que você vai olhar lá no final, quando a gente for em um resort 4, 5 estrelas, você pode construir umas mansões pra 5, 6 hóspedes. E a ilha vai expandindo também, vai aumentando a ilha. Cara, a ilha é maior que um bairro. É praticamente um bairro extra,
assim. Doideira.
E muda tudo, tá? Da visão do jogo, que é uma visão isométrica, do combate, que aí você aperta o botão, você joga bem simplesinho um minigame ali, de bater ali, que é sucesso também, que é bem tranquilo, 3 hitzinho, que você pode fazer um upgrade dele, e desenvolvendo ali, trabalhando, é um negócio mais ação, em relação ao minigame de empresa que você tá jogando agora, o Cardoso, por exemplo. E ele é mais, você tem que ficar de olho nas coisas. Eles misturaram o Animal Crossing com as coisas que eles já tinham feito no passado, tipo o minigame do cabaré, você precisava ficar de olho no que tava acontecendo pra ir e interagir em tempo real com as coisas, pra fazer valer a estadia, ou pra fazer valer o dia, né, da visita das pessoas e por aí vai, assim.
Maneiro, muito foda.
É legal.
Acho que assim, a gente conseguiu dar uma geral aqui e explicar um pouco sobre a vibe do jogo, né, que tem essa coisa meio comédia, meio dramática, coisas absurdas.
É, você vai chorar, tá? Você vai chorar.
Vai chorar, não tem como não chorar. Cara, qualquer Yakuza que você pegar, se você não se emocionar, você tá morto por dentro, assim. É, sempre vai ter uma passagem, só que esse aqui, ele... Eu não sei se é porque eu também tenho experiência com os outros jogos, então isso soma um pouco pra chorar mais, pra ficar mais emocionado.
Eu acho que são.
Mas acho que mesmo que esse seja o seu primeiro, a verdade é que é muito fácil você se apegar aos personagens, porque o jogo, ele faz um esforço pra isso considerável, assim. Ele destrincha bem os personagens, tudo isso que a gente falou, tanto do bingo da amizade, até a forma como ele trata os relacionamentos ali no jogo, e como ele desenvolve as personalidades, faz com que os personagens sejam muito humanizados, né? E, cara, eu acho uma coisa que vale comentar é o quanto as expressões desse jogo são bem feitas, né? Os rostos dos personagens são muito, muito bem feito, muito bonito. E isso ajuda muito você entrar na emoção também, né?
Eles têm muito negócio de contratar atores pra fazer umas coisas ou outras. E não digo todos os personagens, mas esse ano no Infinite Wealth, eles, por exemplo, contrataram o... Meu Deus, esqueci o nome dele? O Machete? O...
Ah, eu tô ligado. Eu esqueci o nome dele também.
É Trujillo? É isso, né?
Dani Trejo.
Isso. Trejo. Trujillo é do Metallica, mano.
Contrataram ele pra ser um dos vilões, né? E aí, quando você joga em inglês, é ele fazendo a voz também do personagem, tá?
Ah, que
foda. Em japonês, não. Mas eu acho que em japonês podia ser ele falando em inglês, tá? Sim. Fica a dica aí, porque ele não precisava falar japonês, não. Mas ele fala. Só que aí é um dublador japonês, né?
É. Enfim, né? É muita coisa, cara. Muita coisa, assim. Mas acho que a gente conseguiu passar bastante sobre o que é o jogo. E eu queria, cara, perguntar pro Jeff aqui se você acha que vale a pena se dedicar, jogar, abrir mão da sua vida em prol de Like a Dragon Infinite Wealth, cara.
Eu acho. Se for o primeiro, melhor ainda, porque o primeiro a gente nunca esquece, velho. Você vai jogar o primeiro, você vai ter história pra contar, assim, ó, a torta e a direita. Você vai jogar os outros, você vai ver que era só a pontinha do iceberg, assim. Então, entrar nesse mundo pode parecer, tipo, ai, tem 300 jogos, mais um monte de spin-off, talvez não valha a pena, mas no final das contas vale. Cara, no que o Cardoso tá jogando, por exemplo, tem um Mario Kart de delinquente.
Sim, mano.
E isso aí é só um negócio, assim, porque tem outras coisas também, mas eu digo, os caras estão sempre tentando inovar alguma coisa ali no pacote, então eu super recomendo você começar de qualquer um, cara, qualquer um.
Você não consegue ficar entediado jogando esse jogo, é impressionante, né? Tipo, você não tem nenhum momento
exatamente
de tédio, nenhum, zero, zero.
Exatamente. Eu tenho uma cronologia própria, assim, uma forma própria de começar a jogar o Yakuza, mas é maluca porque eu joguei todos e aí eu, cronologicamente, de acordo com a história dos personagens, eu começaria do 4, jogaria até o capítulo 3 do 4, aí jogaria o 0, o Kiwami, o Kiwami 2, pularia o 3 porque é uma porcaria, mas joga metade do 3 porque é legal também, só o plot twist que é uma bosta, aí voltava pro 4, 5, 6 e aí vai, tipo isso.
Caralho, complexo.
É que o 0 se passa em 89. O 4, a primeira missão, que é a introdução lá de alguns personagens, ele se passa em 87. E aí tem um pouquinho de origem também e tal. Não vai ser, por exemplo, o Majima, não vai ser o mesmo Majima que você vai encontrar no 0. Porque o Majima do 0 evoluiu, né? O Majima foi ganhando uma outra personalidade aos pouquinhos. E no 0, o Majima hoje, que todo mundo ama, ele praticamente nasceu quase oitavo jogo da franquia, assim, sabe? Porque o 0 tá lá no meio do caminho, né? É um jogo pra quem conhece tudo e quer se sentir nostálgico. É meio que é o Infinite Wealth também, né? Mas é meio isso, assim. Às vezes as pessoas acham que dá pra começar do zero e dá, tá? Dá pra começar do zero porque o Kiwami e o Kiwami 2 foram construídos pra quem começou a jogar do zero, porque as side stories, elas continuam algumas coisas do zero, isso no Kiwami e no Kiwami 2, mas originalmente, se você joga o zero, aí você joga o Kiwami, o primeiro, você não vai entender nada, velho. Você vai falar, mano, o que aconteceu com o Majima? O que aconteceu com o Kiryu? O que que as coisas estão assim? É porque lá os caras já tinham uma moral pra criar uma personalidade, cara, é muito diferente, assim. Você se apega muito mais fácil com os personagens no zero do que em qualquer outro Yakuza. E aí, dali, do zero em diante, que seria o 6 e o Like a Dragon, o Gaiden e o Like a Dragon 2, é isso que você tem hoje, assim. O zero é o pontapé inicial da nova geração, por incrível que pareça.
Eu joguei o primeiro, o Kiwami.
Que é muito bom.
Que é muito bom. E aí, depois, eu peguei o zero. E aí, eu me apaixonei muito, assim. Eu gostei muito do primeiro, mas depois que eu joguei o zero, foi quando virou a chave, sabe? É um jogo que ele... Acho que muito do que é hoje o Like a Dragon passa pelo zero, sabe?
Exatamente.
Ele abre muitos caminhos do que é a franquia agora. Então, normalmente quando as pessoas me perguntam, tipo, ah, qual eu jogo primeiro? Eu não joguei todos, o 4, por exemplo, eu não joguei. Ouvi até você falando aí, eu não joguei o 4.
O 4 é bem legal também.
O 5 eu não terminei, o 6 eu gostei muito, o 6 eu até tenho ele em mídia física aqui. O
6 é muito bom.
Muito bom o 6. Mas eu normalmente recomendo, assim, pra quem quer ter um contexto maior, ah, eu quero conhecer o Kiryu, eu quero saber o que é essa franquia. Eu recomendo você começar do zero. Agora, falando sobre o Infinite Wealth especificamente falando, eu acho que, cara, dá pra começar dele.
Também acho.
Dá pra ser uma nova experiência. Eu acho legal você jogar o Like a Dragon como o Cardoso tá fazendo, porque você conhece melhor o Ichiban, você vai conhecer melhor...
Toda a party dele, né?
Exato, da party e tal. Principalmente o início do Infinite Wealth, que ele começa, assim, tipo, depois dos acontecimentos do Like a Dragon de 2020. Então, ele já começa meio que com aqueles personagens que o outro jogo ajudou a construir e tudo mais. Então, tipo, se você não tem nenhum contato, você vai perder uma piadinha ou outra, você vai perder uma coisinha ou outra ali.
Que é bem tranquilo, né? Depois você rejoga e lembra tudo.
E tipo assim, a verdade é que depois de uma hora e pouco de jogo, o que importa é o que vai acontecer dali pra frente.
Concordo.
Então, você vai perder aquele início ali e tal, que se você viu um videozinho de resumo na internet, talvez já seja o suficiente pra você. E dali pra frente é outro jogo, é outra coisa, são novas histórias e é tudo isso que a gente falou agora, cara. O jogo, ele tem várias possibilidades, várias camadas, ele vai tomar a sua vida, você vai, cara, perder assim, a noção do tempo quando você estiver jogando.
Vai se sentir sobrecarregado, mas é normal, tá? Faz parte da experiência.
É, acho que quem curte RPG, quem tem alguma experiência com RPG assim, sabe do que a gente tá falando, né? Não precisa nem pegar um Final Fantasy, pegar o Live Alive da vida, você já vai ficar ali muito tempo, são várias histórias, vários personagens, não sei o que. E nesse jogo, então, é muita coisa, cara, muita coisa mesmo. É, eu acho até um crime que ele tenha saído tão perto do Persona 3 de Load, e agora vai sair o Final Fantasy. É, cara, são jogos muito grandes e com muitas coisas pra fazer, saindo muito perto, assim.
Também acho. Que bom que eu não vou jogar esse Final Fantasy aí, que eu vou poder continuar jogando Pokémon.
Cara, ô Jeff, o Cardoso, no ano passado ele falou assim,
porra, 2024 vai ser bom, porque vai ter um monte de RPG no início do ano, e eu tô pouco me fudendo, não vou jogar nenhum, não quero nem saber, porque eu não joguei, não sei o quê.
Corta, para, o Cardoso jogando Like a Dragon e falando,
porra, quero terminar aqui, vou jogar o Infinite Wealth.
Cara, eu tô considerando comprar um Xbox pra poder jogar o Infinite Wealth. Olha o nível da doença que tá.
O Infinite Wealth não tá no Game Pass, hein?
Não, tô ligado, mas é... Tretas.
Ah, entendi. Porque o Gaiden tá, mas o Infinite Wealth não.
É. Ah, mas eu tenho o Infinite Wealth, aí eu...
Exato. Tem que jogar, Cardoso. Tem que jogar.
E aquele negócio, eu poderia comprar só o jogo que ia ser mais barato que um Xbox? Poderia, mas, né? Eu sou doente.
Eu te entendo.
Mas aí você não vai ter um Xbox, né?
Exatamente. Eu te entendo. Eu fiz isso recente, há uns 2 anos eu fiz isso também.
É foda.
Cara, eu não posso julgar, porque eu comprei o meu Xbox One, que era aquele todo digital lá, o All Digital, sei lá o quê, só pra jogar o Wublets.
Nossa.
Que ia ser exclusivo do Game Pass ali, do Xbox em consoles, e eu comprei só pra isso, assim. Aí, obviamente, eu acabei conhecendo o Game Pass e é um caminho sem volta, mas, enfim. Então, decisões à parte, as motivações são diferentes, mas as loucuras são iguais. Agora, cara, acho que é isso, Infinite Wealth, né, Cardoso? A gente passou por tudo aqui do jogo. Eu recomendo muito, tá? Não sei se eu respondi a pergunta, mas eu recomendo pra caramba, o jogo é bom demais.
Eu também.
Acho que há grande chance, assim, falando de mim, desse jogo ser um dos meus favoritos do ano. É difícil imaginar jogos que eu vá jogar daqui pra frente que você, tipo, muito superiores a esse. Ele é muito, muito bom. Até onde eu joguei, eu não terminei ainda. Não sei se o Jeff já terminou, mas eu ainda não terminei, mas acho que, sei lá, quem sabe em dezembro eu já tenha terminado.
Não, você vai. A hora que engatar, você vai rapidinho.
É que eu não quero terminar.
Entendi.
Quero ficar no Sujimon, quero ficar no Tinder, na ilha, entendeu? Quero ir curtindo.
Quero ver o que a senhora jogadora vai falar desse negócio aí de você querer ficar no Tinder.
Cara, eu tenho uma história boa. Eu tava jogando, o Jeff comentou que tem as fotos, né, dos personagens. Porque, tipo assim, o jogo é todo 3D, né? Esse modelo, né? O jogo, videogame.
Tá dizendo que videogame 2D não é videogame, Daniel? Que isso?
Não, porra. Caralho, Cardoso é foda.
Tá querendo te incriminar.
Que isso?
É. Mas quando esse minigame do Tinder, você vai se comunicando, tá ali flertando, né? Conversando, se apresentando e tal. E aí, quando a menina fala assim, vou te mandar uma foto. E aí a foto é uma pessoa mesmo. É. Tá ligado? Tipo, é uma foto de uma pessoa. E aí entra ali, tipo, cara, que porra é essa que tá acontecendo? Que é uma pessoa mesmo. E aí eu tava lá jogando, aí a senhora jogadando, né? Tava lá comigo. Aí ela olhou e falou, que porra é essa que você tá jogando, cara? Aí, pra eu explicar, mané, porque é muito difícil explicar o que é o Like a Dragon. Aí eu expliquei lá.
Quer passar má vergonha? Joga o Gaiden e entra num cabaré e troca ideia com uma mina. Vira um FMV também.
Nossa senhora. Caraca, que loucura, cara.
É a coisa mais maravilhosa. E, cara, tem umas atrizes muito famosas. Porque a Yakuza é reduto de entretenimento adulto, né? O Nagoshi começou isso e eles só continuaram. É, o que tem de atriz pornô japonesa fazendo personagem de host club no jogo não tá pra brincadeira. É praticamente todas. As mais famosas. Inclusive a Ari Okita, que me retweetou no ano que ela entrou no jogo, que entrou no sexto jogo, foi um dos chamados Marizes, ao lado do Takeshi Kitano e do Shun Oguri também. Sucesso.
Caraca, eu não sabia dessas informações. Eu tô muito chocado agora.
Procura o nome das meninas. Quer dizer...
Não procura, cara.
Não procura. Não vai no Google digitar o nome de todas as meninas do Host Club, que você não vai ver nada lá. Nada que interessa.
Exato. Nada.
É isso.
É igual aquela dica que a gente deu no episódio do Sonic Frontiers. Não procure Sonic e cavalo na internet. É a mesma coisa.
Caralho.
Não faça isso.
Sonic e seu nome. Você já fez isso? Não. Seu nome e The Hedgehog.
Não, vou fazer.
Depois façam isso também.
Não, não quero, não. Essa eu vou passar, só vou deixar pro Cardoso.
Cara, mas eu tenho uma história engraçada, que, tipo assim, eu tava jogando e aí ele entrou na hora que eu tava numa missão em que eu tava enfrentando uns caras de fralda.
Ah, sim, os bebezão, nascendo no Yakuza 0. Foi muito
engraçado, mano. Ela, cara, que porra é essa que você tá jogando? Cara, não tem como tu explicar. Não tem explicação.
Não.
Aí você só aceita.
Só aceita, só é isso aí, né?
É isso. Vou contar mais uma história de esposas reagindo. Eu tava jogando uma quest mais séria, dramática e tal, um momento do jogo que quem for jogar aí, ou quem já jogou, que é logo no início, assim, nos primeiros capítulos, tem uma revelação bombástica, assim, e emocionante. E aí eu tinha acabado de passar por essa sequência, aí, tipo, pô, tá aquele jogo, né, sério, tal, dramático. E aí depois eu fui fazer uma side quest, que eu não tinha feito ainda, que você vai ajudar uma estudante a mandar uma cartinha de amor pro menino que ela gosta.
Ah, tá.
E aí, cara... o cara, ele tem um hobby que ele vai pra praia pra ser enterrado na praia. E ele fica só com a cabeça de fora, assim, enterrado. E aí, quando você chega na praia e você vai procurar o cara, ela fala, ah, o menino que eu gosto tá na praia. E ele fica enterrado lá, só com a cabeça de fora. Você, ah, tá, pô, deve ser fácil, né? Você achar um cara com a cabeça... Quando você chega, tem uma porrada de gente só com a cabeça de fora da areia, assim. É uma side quest com um minigame de você conseguir identificar ele ali no meio daquelas cabeças pra fora da areia. E que me lembra muito o puzzle do ginásio de vermelho no Pokémon, sabe? Que tem as lixeirinhas que você tem que ir falando com elas pra poder achar o botão. É a mesma coisa. A mesma disposição, assim. E aí você vai pegando as dicas, né? Que você vai falando com as cabeças e elas vão falando. Ah, o fulano que você tá procurando, ele tá posicionado perto de uma pessoa com touca de banho e na direção de um coqueiro. Aí você olha o cenário. Ah, tá. Tem um coqueiro ali, tem um cara com uma touca de banho aqui. Cara, pra eu explicar o que que era isso, vindo de uma situação tão dramática, sabe? Tipo, essa montanha russa. É, cara, é impossível explicar. É impossível.
É embaçado mesmo.
Mas é isso, gente. Esse foi Infinity Wealth, Like a Dragon Infinity Wealth. Jogo aí que está disponível em um monte de lugar, que saiu em janeiro e só agora a gente tá gravando porque, putz, a gente precisava de tempo pra jogar o jogo, né? Eu precisava jogar bastante aí. A gente recebeu o Jeff. Jeff, muito obrigado por ter colado nesse programa aqui com a gente. Espero que você tenha se divertido.
Obrigado pelo convite.
Tenha gostado de falar desse jogo maravilhoso. Pô,
muito bom. Eu sempre gosto.
De nada. Volte sempre, cara. Volte sempre. É nóis. Deixa suas redes aí, deixa onde a galera te encontra e tamo junto.
Lá no Twitter pode me encontrar com @horokyo. É o personagem Shaman King, tá? Se alguém assistiu, no caso. É, no Instagram é Dragão do Prazer mesmo. E os programas, a gente tem o Antimatéria e o Flow Taco. É isso.
Beleza, cara. Cardoso.
Opa.
Vamos nessa? Quer fazer uma pindica? Dá tempo?
Dá tempo não, né? Já passamos do tempo já. Tem que pagar os abuzetas, né, coitado?
Então você aí que tá ouvindo e ficou triste porque não tem a pindica, vai lá no Instagram, porque toda sexta-feira a gente solta uma pindica lá pra você não ficar sem o que fazer no final de semana, exato, né?
As pessoas não têm nada pra fazer geralmente, mas elas só fazem quando a gente indica alguma coisa, na verdade é essa.
Exatamente. Você que tá aí sentado, olhando pra parede durante todo o seu final de semana e gostaria de estar fazendo alguma coisa, é só ir lá olhar o Updica que você vai ter um monte de coisa pra fazer.
Cara, eu queria indicar uma coisa pros nossos ouvintes, que é vocês irem nas redes do Henrique do Nautilus e perguntar: poxa, Henrique, por que você não estava no episódio de Yakuza do Up? Eu só vou falar isso, e aí vocês mandem lá pra ver se ele vê.
O contexto ele explica.
É, exato.
O contexto ele explica. Então é isso, gente. Semana que vem a gente tá de volta. Toda quarta-feira, 10 horas da manhã, tem episódio novo. Deixa um comentário aí, cara, fala se você tá jogando, se você vai jogar, se você quer jogar, se você, não sei, qual fruta você gosta de comer, sei lá. Comenta o que você quiser aí, mas seja gentil. Semana que vem a gente tá de volta. Valeu, Jeff, muito obrigado mais uma vez. Cardoso, tamo junto.
Valeu.
Tchau.
Tchau.
Tchau.